Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 11 de dezembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O plenário mantém o mandato da deputada Carla Zambelli, condenada a 10 anos de prisão pelo STF. Deputados aprovam suspensão por 6 meses do mandato do deputado Glauber Braga no lugar da cassação. Comissão Especial aprova novo Plano Nacional de Educação, que já pode seguir para o Senado. Comissão Mista de Orçamento conclui votação dos 16 relatórios setoriais do Orçamento de 2026. Comissão Mista de Orçamento conclui votação dos 16 relatórios setoriais do Orçamento de 2026. E a repórter Silvia Munhato acompanhou as votações.
Com a votação de 5 relatórios setoriais do Orçamento de 2026, a Comissão Mista de Orçamento concluiu nesta quarta-feira a aprovação dos 16 relatórios setoriais. Com isso, o presidente da comissão, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, diz que o relatório final deve ser publicado na segunda-feira, para votação na terça. Desta forma, o orçamento do ano que vem poderá estar pronto para o plenário do Congresso Nacional para votação no dia 17. Foram votados os relatórios de Mulheres e Direitos Humanos, Cidades, Turismo, Infraestrutura, Minas e Energia e Saúde. Quase 32% das 7.408 emendas parlamentares feitas ao orçamento de 2026 foram para o relatório setorial da saúde. O valor dessas emendas é de R$ 21,4 bilhões, o que deixou um total de R$ 262 bilhões para o Ministério da Saúde no ano que vem. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, diz que mesmo com as emendas aprovadas, os recursos para o cumprimento do piso constitucional de ações de saúde ficou R$ 2,7 bilhões abaixo do necessário. Mas ele explicou que o relatório final ainda deverá acolher cerca de R$ 6 bilhões em emendas de comissões.
Buscamos atender todas as emendas apresentadas. As emendas com menor atendimento destinamos R$ 1 milhão, possibilitando aos seus autores buscar em reforços de dotações.
No relatório de Mulheres e Direitos Humanos, a proposta inicial do governo veio com R$ 2,2 bilhões para os 4 ministérios do setor: Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Cidadania e Povos Indígenas. O total é 169,2 milhões menor que o autorizado para 2025. Por isso mesmo, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, relatora, fez um apelo para que não houvesse tentativas de cancelamento de despesas do setor.
Nós temos 4 pastas e 4 ministérios com pouquíssimos recursos e com temas que são muito sensíveis. E eu faço questão de destacar o analfabetismo funcional e digital, faço questão de destacar os índices pandêmicos que o Brasil enfrenta, e não é mais só contra a violência contra a mulher, os índices de violência contra idoso e a questão de moradores de rua.
Com 30 emendas de bancadas estaduais para obras em rodovias, o relatório de infraestrutura, minas e energia foi um dos que mais recebeu acréscimos de emendas parlamentares. O relator, deputado José Nelto, do União de Goiás, acolheu um total de R$ 756 milhões. As emendas de bancadas estaduais e as individuais são de execução obrigatória e no ano que vem, um ano eleitoral, terão que ser empenhadas rapidamente para que não sejam impedidas pelo período eleitoral. Os relatórios setoriais serão agora incorporados ao relatório final pelo relator-geral, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão Especial aprova novo Plano Nacional de Educação. O repórter Marcelo Lascher tem detalhes sobre a proposta que já pode seguir para o Senado.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre o próximo Plano Nacional de Educação aprovou o parecer final do relator, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará. A proposta define diretrizes, metas e estratégicas para a política educacional brasileira para um período de 10 anos, a partir da sua aprovação final pelo Senado. Após acordo entre os partidos, Moses Rodrigues apresentou uma nova versão do projeto de lei que foi apresentado originalmente pelo Poder Executivo, ajustando vários tópicos. Aprovado na comissão, o projeto pode seguir diretamente para o Senado, se não houver recurso para votação no plenário da Câmara dos Deputados, o que não deve ocorrer porque o texto final foi aprovado por unanimidade. Após a aprovação da proposta do novo PNE, diversos parlamentares elogiaram a construção do texto pelo relator Moses Rodrigues e a condução dos trabalhos pela presidente da Comissão Especial, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que explicou o trabalho.
O foco o tempo todo foi aprovar o melhor PNE possível para que a gente pudesse transformar a educação brasileira. E eu tenho certeza que daqui 10, 20 anos vão olhar para essa construção e vão dizer, graças ao bom Deus, no momento tão conturbado da política brasileira, alguns parlamentares dedicados à educação conseguiram ir na outra direção.
Essa é a terceira edição desse tipo de plano, que busca alinhar o planejamento educacional brasileiro a padrões de qualidade, equidade e eficiência, com foco na erradicação do analfabetismo e na universalização do atendimento escolar. A versão aprovada organiza o PNE em 19 objetivos estratégicos, que vão da educação infantil ao ensino superior, indicando metas e prazos. O texto também prevê a valorização dos profissionais da educação. Para Moses Rodrigues, o novo PNE concilia ousadia nas metas com viabilidade de execução. O texto amplia os investimentos públicos em educação para 7,5% do Produto Interno Bruto em 7 anos, chegando a 10% ao final do decênio. O relator prevê investimento de 280 bilhões de reais para implementar o novo plano.
Isso é uma grande conquista, mostra que o Congresso Nacional, com muito diálogo, consegue sim manter o equilíbrio e a moderação para a aprovação de matérias super importantes como o Plano Nacional de Educação, que trata das políticas públicas para os próximos 10 anos.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, celebrou o resultado, mas alertou que será preciso fiscalizar a aplicação dos recursos.
Nós acreditamos numa educação com financiamento. Viva os 10% do PIB para a educação que estão mantidos no PNE! Então há muito o que a gente se orgulhar do trabalho feito. É claro que o desafio vem agora, que é colocar em prática cada um dos sonhos e desejos que nós expressamos nesse projeto de lei.
Para conseguir o acordo e aprovar o texto, o relator retirou a obrigação de entes federativos, os estados e municípios, apresentarem informações sobre investimento público em proporção aos respectivos PIBs, medida que foi considerada complexa porque alguns dados são de difícil obtenção. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, ao defender o texto, elogiou o esforço político.
Ninguém saiu 100% satisfeito, todo mundo cedeu de todos os lados, mas então eu agradeço bastante. Hoje a gente vota o principal instrumento da educação brasileira para os próximos 10 anos. Isso eu acho que é uma responsabilidade enorme. Eu acho que é por isso que todos, direita, esquerda, centro, e todos que estão aqui, fizeram um esforço adicional para ceder em alguns pontos.
O relator também substituiu expressões específicas por termos mais abrangentes de respeito aos direitos humanos e combate a discriminações, com retirada de menções explícitas à identidade de gênero e orientação sexual. Além disso, o relatório focou na defesa da escola pública, deixando de fora a regulamentação do homeschooling, a educação domiciliar. Mas houve um reforço na gestão democrática das escolas, assegurando que a escolha de diretores por critérios técnicos seja uma condição para o repasse de recursos. E o novo Plano Nacional de Educação prevê metas de combate à violência no ambiente escolar e ao bullying, que é a intimidação sistemática. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Câmara aprova piso salarial para profissionais técnicos da educação. A repórter Mônica Tati tem os valores.
Os profissionais técnicos da área de educação podem ter direito a um piso salarial. É o que prevê projeto que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta fixa o piso da categoria em 75% do valor pago aos professores. A medida abrange funcionários como assistentes de administração, secretários escolares, cozinheiras, inspetores de alunos, porteiros e auxiliares de serviços gerais. O relator na comissão, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, acredita que o projeto vai aumentar a qualidade das escolas públicas em todo o país. Na opinião do parlamentar, os estudantes não têm ensinamentos apenas na sala de aula.
Para uma formação plena, o ecossistema escolar precisa funcionar em harmonia. Profissionais precarizados não constroem vínculo com as escolas e muito menos com as famílias. Não se comprometem com o projeto pedagógico e não fazem parte da comunidade escolar. São mais de 1,5 milhão de pessoas impactadas diretamente pelo estabelecimento do piso salarial dos profissionais técnicos de educação. Esses profissionais, com isso, deixam de ser invisíveis e recebem sua justa valorização pelo trabalho essencial que realizam.
Em seu relatório, Danilo Forte lembra que o parecer da Comissão de Finanças e Tributação prevê que o custeio da despesa adicional será feito com recursos do Fundeb, sem prejuízo à remuneração dos demais profissionais da educação. O texto aprovado também retirou a previsão de que o piso salarial seja atualizado anualmente, usando o mesmo índice de reajuste dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O projeto que prevê a instituição do piso salarial dos profissionais da educação poderá seguir direto para o Senado se não houver pedido de deputados para que seja apreciado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Câmara é notícia.
Plenário aprova a suspensão por 6 meses do mandato do deputado Glauber Braga no lugar da cassação. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Por 318 votos a 141, depois de 4 horas de sessão, o plenário da Câmara decidiu suspender por 6 meses o mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. A pena proposta pelo Conselho de Ética era a cassação do mandato, com perda de direitos políticos. E o resultado foi comemorado por deputados de partidos aliados ao governo. Glauber Braga foi acusado pelo Partido Novo de ter agredido e expulsado da Câmara em abril do ano passado o militante Gabriel Costenaro, integrante do Movimento Brasil Livre. Costenaro participava de manifestação de apoio a motoristas de aplicativo na Câmara dos Deputados e, segundo Glauber, ofendeu a mãe dele, Saudade Braga, ex-prefeita de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ela estava internada na UTI com Alzheimer e viria a morrer 15 dias depois. O Conselho de Ética tinha aprovado o pedido de cassação de mandato por recomendação do relator, o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que manteve a posição no plenário. A pena foi substituída pela suspensão com a aprovação de emenda apresentada pelo deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. A pena proposta pelo relator rendeu muito debate na sessão. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defendeu a perda de mandato.
Se a gente vai legalizar, vai normalizar um parlamentar poder dar um chute dentro dessa casa numa outra pessoa, expulsar desta casa um cidadão a pontapés, então tudo bem, se essa será a nova regra, e ele será salvo em razão de ter feito isso, amanhã, quando eu fizer com alguém, com um militante de um partido de esquerda, não vou querer que nenhuma reclamação seja feita.
Deputados da base do governo defenderam pena alternativa para Glauber Braga, com o argumento de que a cassação do mandato era desproporcional ao motivo do processo. Foi o que disse a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro.
O deputado Glauber reagiu fisicamente e, na minha opinião, equivocadamente a uma provocação reiterada. Essa figura atacou a mãe dele. A mãe do deputado faleceu, inclusive, na semana seguinte. O nosso regimento prevê, colegas, várias punições para quebra de decoro. Prevê que haja afastamento, suspensão do mandato. E o que foi aplicado para essa reação a uma provocação à mãe? Cassação do mandato, isso é uma loucura!
Deputados do Novo e do PL defenderam a cassação do mandato de Glauber Braga e lembraram outros episódios envolvendo o deputado, como a greve de fome no interior da Câmara depois da aprovação do pedido de cassação pelo Conselho de Ética e a ocupação da cadeira de presidente no plenário no dia anterior. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, havia motivos para a cassação.
Ele, no seu DNA, o atavismo, quando nasceu, é de ódio, é de desrespeito. Não é pelo chute que ele deu lá fora. Quem não lembra as confusões que ele fazia aqui no plenário, desrespeito com o presidente Lira. Olha o que ele fez ali na comissão de ética, querendo fazer greve de fome. Olha o que ele fez ontem aqui.
Glauber Braga, ao se defender no plenário, disse que agiu para proteger a honra da mãe e que o real motivo do processo é sua postura combativa nos embates políticos.
Podem achar que a minha ação foi destemperada. Ação destemperada de quem aguentou por 7 vezes consecutivas um provocador indo atrás de mim e dizendo tudo o que disse de minha mãe. Eu não posso pedir desculpas por defender uma mulher honrada que naquele momento não podia se defender pessoalmente porque estava com Alzheimer e que veio a falecer alguns dias depois.
Depois de aprovada a suspensão do mandato de Glauber Braga pelo período de 6 meses, o presidente da Câmara, Hugo Mota, promulgou o resultado com aplicação imediata da decisão. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O repórter Antônio Vital também acompanhou a votação do plenário que manteve o mandato da deputada Carla Zambelli, condenada a 10 anos de prisão pelo STF.
Por uma diferença de 30 votos, o plenário da Câmara manteve o mandato da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, condenada em definitivo a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal e atualmente presa na Itália, onde aguarda a decisão de processo de extradição. Horas antes, a perda do mandato foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas no plenário eram necessários 257 votos para que o mandato fosse cassado. A perda de mandato foi aprovada por apenas 227 deputados. Além da prisão, Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo à perda do mandato pela acusação de ter ordenado a violação do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A invasão do sistema, de acordo com a sentença, foi executada a mando dela pelo hacker Walter Delgatti Neto, também condenado. Segundo a acusação, os dois inseriram no banco de dados do CNJ documentos falsos, como um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O relator do parecer pela perda de mandato na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, não entrou no mérito da acusação e justificou a medida a partir da impossibilidade da deputada exercer o mandato, já que está presa.
Como pode alguém exercer o mandato parlamentar estando recluso em regime fechado? O mandato exige presença, exige comparecer a este plenário, exige participar das comissões, fiscalizar o executivo, manter o mandato de um parlamentar que, por uma decisão judicial definitiva e transitada em julgado, está impedido de exercer a sua liberdade de ir e vir, seria criar uma ficção jurídica.
No plenário, o advogado de Carla Zambelli, Fábio Pagnozzi, disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal viola as prerrogativas do parlamento. Já o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, que deu parecer contrário à perda de mandato na Comissão de Constituição e Justiça, disse que não há provas contra a deputada.
É a única prova que existe contra a deputada Carla Zambelli, é o depoimento do hacker, que a Polícia Federal, no seu relatório, o declarou como mentiroso compulsivo. Não sou eu que estou dizendo isso. É o relatório da Polícia Federal. É o relatório da Polícia Federal que reconhece que ele alterou pelo menos 6 vezes o depoimento.
Antes da votação, deputados do PL, o partido da deputada, tentaram adiar a decisão pelo plenário e defenderam que ela perdesse o mandato por faltas. O líder do partido dela, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, pediu prazo para que a perda de mandato fosse declarada pela mesa diretora da Câmara.
Deputada Carla Zambelli é uma mulher honesta e íntegra. Nós gostaríamos de fazer um apelo a esse plenário. Daqui pouco mais de uma semana, vencerá a quantidade de faltas necessárias para a mesa resolver o caso da deputada Carla Zambelli. Eu faço um apelo aos meus colegas, começando pelas deputadas mulheres. Vamos respeitar o mandato da deputada e daqui uma semana deixar que a mesa resolva esse assunto.
A mesa diretora da Câmara informou que o número de faltas necessário para que Carla Zambelli perca o mandato só será alcançado no final de fevereiro, já que antes de ser presa na Itália, ela se afastou por licença médica. Deputados de partidos aliados ao governo defenderam a perda de mandato da deputada, como Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.
A deputada Carla Zambelli, ela já deveria ter sido cassada e o mandato já não deveria estar com ela, porque já transitou em julgado 2 casos em que ela foi condenada. Um da invasão da justiça brasileira, junto com um hacker nos computadores e nos arquivos da justiça brasileira. E por isso ela foi condenada, um crime grave.
Depois de não alcançar o mínimo de votos necessários, o parecer pela perda de mandato da deputada Carla Zambelli foi arquivado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relator apresenta novo texto para a PEC da Segurança Pública. A repórter Maria Neves nos traz os detalhes.
O relator da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, apresentou um texto que determina a criação do Sistema Único de Segurança Pública. O objetivo é integrar a atuação da União e dos Estados no combate ao crime organizado. Entre outras medidas, o relator também propõe a instituição do Sistema de Políticas Penais e do Sistema Brasileiro de Inteligência e prevê novas formas de financiamento para a segurança. Mendonça Filho afirmou ter aproveitado a oportunidade oferecida pelo Executivo Federal ao apresentar a proposta para propor uma nova estrutura de segurança para o país.
O projeto original manteve um enfoque excessivamente centralizador e tímido, sem fortalecer plenamente a capacidade executiva dos estados. Nosso substitutivo avança na direção inversa, aposta em descentralização com ordem, na organização federativa articulada e no fortalecimento da atuação junto à população, valorizando tanto a coordenação nacional quanto a autonomia dos entes que efetivamente executam a segurança pública.
O projeto do governo federal, apresentado em abril deste ano, tinha como objetivo principal conceder à União poder para coordenar as atividades de segurança pública e propor leis gerais sobre o tema. Hoje, a responsabilidade pelo combate à criminalidade é praticamente exclusiva dos estados. No modelo proposto por Mendonça Filho, a competência para propor leis gerais sobre segurança serão do Executivo Federal. Estados também poderão legislar sobre o assunto, mas as leis estaduais serão subordinadas à legislação federal. A coordenação das atividades integradas de segurança pública, quando houver cooperação entre a União e os estados, será de quem sugerir a ação. Na opinião do deputado Jorge Sola, do PT baiano, o texto do relator contempla os pontos principais propostos pelo governo. O parlamentar sustentou ainda que Mendonça Filho aprimorou o texto.
Sobre financiamento, acho que a gente avançou da proposta original. Lá já tinha constitucionalização dos fundos, lá já tinha não contingenciamento, mas agora a gente avança para ter um ponto fundamental, que é a fonte de financiamento. Acho importante quando aponta aí a origem das BETs como fonte de financiamento e o Fundo Social. O Fundo Social precisa e deve ser utilizado. E eu acho que utilizá-lo para viabilizar as políticas de segurança pública vai ser uma aplicação importante. A gente já vinha discutindo também isso anteriormente.
Como forma de garantir recursos para o sistema de segurança pública, Mendonça Filho prevê a destinação de 15% das verbas do Fundo Social do Pré-Sal à área. O texto ainda prevê que uma fatia de 6% da arrecadação com loterias sejam aplicados ao setor. De acordo com o relator, essas novas fontes de financiamento vão triplicar os recursos para a segurança. Segundo disse, esse ano o governo gastou R$1,2 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública, valor que seria elevado para algo em torno de R$6 bilhões por ano.
O governo constitucionalizou dois fundos, o Fundo Nacional de Segurança Pública e o FUNPEN, o Fundo Penitenciário. Ele constitucionalizou, mas eram dois fundos sem fundo, porque não tinham recurso. Então, nós provisionamos fundos para os fundos. A gente garantiu recursos financeiros para que possa-se aumentar o financiamento.
A proposta apresentada traz ainda outras alterações constitucionais. Determina, por exemplo, que o Congresso deverá editar lei para endurecer o regime de penas para organizações criminosas de alta periculosidade e para crimes cometidos com violência ou ameaça à pessoa. Como houve pedido coletivo dos deputados para avaliarem melhor o texto, a votação foi adiada. Segundo Mendonça Filho, deve ocorrer na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Parecer sobre regras para trabalho por aplicativo mantém autonomia e cria novas garantias.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a regulamentação do trabalho por aplicativo, adiou para a próxima terça-feira a votação da proposta. Os deputados disseram que precisariam de mais tempo para analisar as mudanças feitas pelo relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, e que só foram disponibilizadas na terça-feira. O texto apresentado pelo relator confirma que os trabalhadores de aplicativos serão reconhecidos como autônomos autônomos, afastando o vínculo empregatício e garantindo que não sejam obrigados a aceitar serviços ou a cumprir jornada determinada pela plataforma. Mesmo mantendo a autonomia como eixo central da relação, o texto cria um regime jurídico próprio que estabelece um conjunto mínimo de direitos e garantias, como proteção providenciária, transparência nas regras algorítmicas, acesso prévio às informações de cada serviço e possibilidade de revisão humana em caso de bloqueio ou penalidades. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, criticou a autonomia proposta pelo relatório.
Eu alerto aos trabalhadores que nos ouvem. Quando o relatório coloca essa modalidade de emprego com autonomia subordinada, significa enterrar a possibilidade jurídica e política de busca por direitos.
Em resposta, o relator deputado Augusto Coutinho disse que o texto confirma a demanda dos trabalhadores e tem a chancela do Tribunal Superior do Trabalho.
O texto tem o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa questão de dizer que o trabalhador, a relação do trabalho está sepultada, não. O próprio Tribunal do Trabalho identifica que isso é uma realidade atual.
A proposta do relator estabelece em 30% o limite máximo que a plataforma pode cobrar do trabalhador por serviço. Se a empresa optar por cobrar essa taxa máxima, ela estará sujeita à alíquota máxima de 23% de contribuição social, além dos 2% de acidentes de trabalho sobre a parcela remuneratória do trabalhador. O texto também cria um piso de remuneração bruta mínimo de R$ 8,50 para serviços de curta distância, exceto para mototáxi. Além disso, o parecer fixa em 12 horas diárias o tempo máximo de conexão às plataformas, seja realizando corridas ou entregas ou aguardando chamadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Cláudio Araújo. Secretário de comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de participação, interação e mídias digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.